Jornal Amazônia é notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
Operação Apoio Imediato resgata moradores isolados por cheia em Roraima. Descarte incorreto de lixo eletrônico gera problemas ambientais e de saúde pública. Sindicatos rurais fortalecem a agricultura familiar na região amazônica. E fiéis católicos celebram Corpus Christi em Tefé.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá a você, iniciamos essa edição falando que a violência escolar engloba qualquer ação que cause dano físico, psicológico ou moral a membros da comunidade escolar. Os casos exigem prevenção urgente através da promoção do diálogo, do respeito e do desenvolvimento de competências socioemocionais. No Amazonas, mais de 700 escolas públicas são monitoradas pelo Núcleo de Inteligência em Segurança Escolar da Secretaria de Educação do Amazonas. Esse dado é da SEDUC, que atende uma rede composta por mais de 352 2.000 estudantes e 17 mil docentes. Nesta semana, representantes do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, o Sensipan, e da Casa Civil da Presidência da República realizaram uma visita ao NISE. Na ocasião, foram apresentadas ferramentas tecnológicas utilizadas pelo núcleo, os protocolos de prevenção à violência escolar e os mecanismos de resposta adotados diante de situações de risco. A coordenadora do NISE, Ionari Ellen Santos, relata a importância da troca de experiência entre instituições que atuam na proteção da população.
Foi uma reunião muito positiva e significativa para todos nós. Esse momento representa o reconhecimento de um trabalho que vem sendo construído com responsabilidade, compromisso e atuação integrada na prevenção e no fortalecimento da segurança do ambiente escolar. Mais do que um resultado institucional, é um incentivo para continuarmos desenvolvendo ações de orientação, prevenção e apoio às escolas, sempre com foco na proteção da comunidade escolar e na promoção de uma cultura de paz.
O núcleo atua com uma estrutura permanente de inteligência e segurança escolar, conectando tecnologia, monitoramento, prevenção e articulação institucional para fortalecer a proteção da comunidade escolar em todo o Amazonas. Com informações da Rádio Rio Mar. E o descarte incorreto de lixo eletrônico gera problemas ambientais e de saúde pública. O descarte gera danos ao meio ambiente e tem impacto direto na saúde humana devido à contaminação provocada por metais pesados. Os detalhes com Tânia Freitas.
O Brasil ocupa a quinta posição no ranking mundial de produção de lixo eletrônico e somente 3,3% dos resíduos são coletados e reciclados como deveriam. Os dados da Organização das Nações Unidas acionam um alerta para a importância de ações e políticas públicas voltadas ao tema. A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece que o lixo eletrônico deve ser descartado via logística reversa. A responsabilidade pelo ciclo de vida desses produtos é compartilhada entre fabricantes, importadores, comerciantes e consumidores, visando a reciclagem e a destinação segura para evitar a contaminação do meio ambiente. O secretário nacional de Meio Ambiente Urbano, Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, Adalberto Maluf, relata a parceria com o Ministério Público quanto à cobrança da política da logística reversa.
Então a gente está organizando com o Ministério Público para que a empresa preste contas em um sistema. No sistema nacional, que vai ter a camada de cada estado que ela vendeu, eventualmente do município, e fique mais fácil para o Ministério Público e para os estados cobrarem das indústrias e dos importadores.
Novas ferramentas tecnológicas são lançadas, tornando alguns produtos defasados. Este é o caso dos celulares, por exemplo. A funcionária pública Heloísa Queiroz aproveitou para trocar o aparelho e ajudar o meio ambiente.
A partir disso, eu recebi realmente um bom desconto. Consegui ter um celular com uma tecnologia melhor, com uma câmera melhor, com aplicativos que poderiam atender a minha necessidade. Então, de forma até desconhecida, né? Não só para mim, mas para alguns, eu acabei ajudando o meio ambiente.
O descarte incorreto de lixo eletrônico gera danos ao meio ambiente e tem impacto direto na saúde humana devido à contaminação provocada por metais pesados, como destaca a ambientalista Fabiana Rocha.
equipamentos como celulares, como computadores, como televisores, baterias ou até os eletrodomésticos mesmo, contêm substâncias potencialmente tóxicas. E quando esses materiais são descartados de forma inadequada, em lixões, aterros, seja lá onde for, que vai ou entra em contato com o solo, podem contaminar o solo, o lençol freático, os rios, os igarapés, e aí eles afetam o ecossistema inteiro e colocam em risco a saúde humana.
A Igreja Católica, como uma aliada do meio ambiente, realiza diversas ações em prol do cuidado com a casa comum. Na edição da Festa de Pentecostes 2026, a Arquidiocese de Manaus agregou à coleta do lixo produzida durante a celebração pontos de coleta de lixo eletrônico. Todo o material separado foi destinado a grupos e cooperativas de reciclagem, como ressalta o coordenador da Comissão de Ecologia Integral, Frei Paulo Xavier.
É necessário, então, que nós estejamos comprometidos no descarte correto desse material. E a Igreja tem trabalhado muito dentro dessa perspectiva de ser pontos de acolhida desses materiais. É necessário que a gente tenha o critério para usar, para adquirir e para descartar.
Neste mês de junho, a Prefeitura de Manaus planeja implantar 62 pontos de entrega voluntária, PEVs, em todas as zonas da capital, criando uma rede permanente para o descarte ambientalmente correto de equipamentos eletrônicos fora de uso.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Tânia Freitas, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Operação Apoio Imediato resgata moradores isolados por cheia em comunidade do Mutum, em Roraima. Os militares usaram embarcação da própria comunidade para fazer o resgate. As informações com Laone Gonçalves.
O governo de Roraima, por meio da Operação Apoio Imediato, realizou o resgate de 6 moradores que já estavam isolados na comunidade do Mutum, no município de Uiramutã. A localidade ficou ilhada após a elevação do nível do Igarapé do Burro, provocada pelas fortes chuvas que atingem a região. A ação foi coordenada pelo Gabinete Integrado de Gestão de Desastres e executada por equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Roraima, que se deslocaram até o local com 2 viaturas. Para concluir o resgate, os militares utilizaram uma embarcação da própria comunidade e realizaram a travessia dos moradores em segurança. Das 6 pessoas retiradas da área isolada, 4 foram encaminhadas para a comunidade Maracanã, que não sofreu impactos das cheias, enquanto 2 pessoas seguiram para Boa Vista. Além das dificuldades de deslocamento, os moradores enfrentavam falta de energia elétrica e escassez de suprimentos, especialmente alimentos e água potável. As ações da Operação Apoio Imediato seguem mobilizadas em diversas regiões afetadas pelas chuvas. Segundo o levantamento da Defesa Civil Estadual, 3.728 pessoas já receberam algum tipo de atendimento desde o início da força-tarefa. Entre as ações desenvolvidas estão a distribuição de cestas básicas, água potável e filtros ecológicos, além de resgates, inspeções em pontes e estradas vicinais e serviços de baldeação em áreas onde o tráfego foi interrompido por danos à infraestrutura. Atualmente, equipes do governo do estado atuam nos municípios de Uiramutã, Alto Alegre, Amajari, Bonfim, Normandia e São Luís do Anauá. Atualmente, Roraima registra 51 pontos críticos ativos na malha viária estadual, incluindo 6 bloqueios totais e 5 bloqueios parciais, que comprometem o acesso a diversas comunidades do interior. 9 dos 15 municípios de Roraima decretaram situação de emergência. Bonfim, Uiramutã, Normandia, Rorainópolis, São Luís do Anauá, Mucajaí, Alto Alegre, Amajari e Iracema. Bonfim e Uiramutã já obtiveram reconhecimento federal, etapa necessária para acessar recursos da União destinados à assistência humanitária e à recuperação de danos. São João da Baliza, Caroebe e Caracaraí seguem em processo de reconhecimento. Diante dos impactos provocados provocados pelas chuvas, a população é orientada a evitar áreas de risco e não tentar ultrapassar pontes, estradas ou estruturas com sinais de comprometimento, risco de desabamento ou rompimento. Áreas alagadas também devem ser evitadas, pois a água pode estar contaminada e provocar doenças. Em caso de emergência, acione imediatamente o Corpo de Bombeiros, pelo número 193. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, sindicatos rurais fortalecem a agricultura familiar na Amazônia.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Não desperdice energia elétrica. Desligue aparelhos, verifique sobrecargas, apague as luzes.
Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
A Polícia Civil mobiliza força-tarefa para acelerar cerca de 2 mil procedimentos de violência contra a mulher em Roraima. A ação da DEAM busca dar mais celeridade às investigações e reduzir passivos acumulados na unidade especializada. Confira com Laone Gonçalves.
A Polícia Civil de Roraima realiza desde o dia 18 de maio o mutirão por elas, uma força-tarefa coordenada pela DEAM, Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, para acelerar investigações de violência doméstica e familiar e reduzir o volume de procedimentos acumulados na unidade. A ação atua sobre aproximadamente 2 mil procedimentos ativos, entre inquéritos policiais e boletins de ocorrência, com foco na realização de diligências, análise de casos pendentes e encaminhamento de investigações ao Poder Judiciário. Em 30 dias de trabalho, a meta da equipe é concluir a análise de 372 inquéritos instaurados em 2025, impulsionar 164 inquéritos abertos em 2026 e realizar diligências e despachos em 1.372 boletins de ocorrência registrados entre janeiro e maio deste ano. Segundo a delegada titular da DEAM, Cássia Poeschi, a iniciativa busca garantir respostas mais rápidas às vítimas e fortalecer o enfrentamento à violência contra a mulher.
Trabalhando diariamente, todos os dias, das 7h30 da manhã às 7h30 da noite, visando dar uma vazão aos procedimentos que existiam na unidade e que estavam pendentes de diligências ou de despachos. Assim, nós objetivamos concluir o máximo de investigações e também dar uma resposta às vítimas e à sociedade do estado de Roraima. As vítimas têm se sentido satisfeitas com o nosso trabalho, pois os casos estão, de maneira célere, sendo resolvidos e encaminhados ao judiciário.
Além do trabalho investigativo, a Força-Tarefa também realiza a organização do acervo documental da unidade. Mais de 2.500 inquéritos físicos, já encerrados, estão passando por conferência e catalogação para atualização dos registros e, posteriormente, destinação conforme prevê a legislação. A expectativa da Polícia Civil é concluir a Força-Tarefa nos próximos dias, com a apresentação dos resultados consolidados do mutirão. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E um guia para mulheres que viajam sozinhas ganhou versões em inglês e espanhol. A publicação desenvolvida pelo Ministério do Turismo em parceria com a Unesco reúne orientações sobre segurança, planejamento e acolhimento durante viagens solo. As informações são do Brasil 61.
Viajar sozinha é sinônimo de liberdade, mas para muitas mulheres, a preocupação com a segurança ainda fala mais alto. E para ajudar a mudar essa realidade e acolher melhor as visitantes, o Ministério do Turismo lançou as versões em inglês e espanhol do Guia para as Mulheres que Viajam Sozinhas. O anúncio foi feito durante o Fórum Internacional de Mulheres no Turismo aqui em João Pessoa, na Paraíba. Desenvolvido em parceria com a Unesco, o guia traz dicas práticas de planejamento, hospedagem e segurança. Agora, esse material vai poder ser acessado pela internet por turistas de diferentes países, servindo também como referência para a implantação dessas orientações em outras nações da América Latina e do mundo. Para o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, a internacionalização da publicação reforça o papel do Brasil na liderança de políticas públicas voltadas para as mulheres.
Uma cartilha que ensina algumas condições, algumas opções que se dá para a mulher ter e também para os empreendimentos receberem as mulheres. Um exemplo prático, simples. A mulher vai ficar sozinha num hotel, então coloca ela perto do elevador ao invés de ficar no fim do corredor, porque se tiver algum incidente ela fica mais próximo de um resgate, de um socorro. Então todas essas normativas estão no guia. E agora no fórum, esse guia foi lançado em março, e agora no fórum nós temos a oportunidade de lançar esse guia em duas versões, tanto em espanhol, que o maior turista que nós recebemos são turistas que falam a língua de espanhol, e também em inglês, que é a língua internacional mais prática para todo mundo.
A iniciativa ganha ainda mais força quando olhamos para os números. Uma pesquisa recente do Ministério revelou que 94% das mulheres brasileiras já viajaram sozinhas pelo menos uma vez. Além disso, a grande maioria, cerca de 79%, prioriza destinos que oferecem segurança. A coordenadora de cultura da Unesco no Brasil, Isabel de Paula, lembra que as cidades turísticas precisam se adaptar para garantir tranquilidade a esse público.
O Guia para Mulheres que Viajam Sozinhas é uma iniciativa do Ministério do Turismo com a Unesco para informar, proteger, incluir as mulheres nesses roteiros do turismo, para que elas se sintam mais seguras para poder fazer suas viagens com tranquilidade, né? Num mundo que tem tanta violência contra a mulher, eu acho que é muito importante que essa iniciativa tenha se concretizado e a Unesco está muito feliz com a parceria.
A tradução do guia também antecipa um movimento importante: a Copa do Mundo de Futebol Feminino, que acontece no Brasil em 2027 e deve atrair milhares de torcedoras estrangeiras. O guia, nas versões em português, inglês e espanhol, já estão disponíveis de graça no portal do Ministério do Turismo. O endereço na internet é turismo.gov.br.
Sindicatos rurais fortalecem a agricultura familiar na Amazônia. Lideranças sindicais relatam os desafios e conquistas da implementação das políticas públicas para o trabalhador do campo. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Os sindicatos rurais na Amazônia vão muito além de ser uma entidade representativa. São espaços de resistência, transformação social e ampliação de políticas públicas. Essa luta coletiva é extremamente importante para que a agricultura familiar continue sendo a base da segurança alimentar e da preservação ambiental na região. Em Santarém, no oeste do Pará, está localizado um dos maiores sindicatos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais e agricultoras familiares, o STTR. Ivete Bastos, atual presidente do STTR de Santarém, sindicalista desde 1996, relata a trajetória desse lugar, que sempre foi numa caminhada árdua, mas bastante significativa.
O STTR de Santarém, que antes a nomenclatura dele era STR, mas depois, respeitando a questão de gênero, né, ele foi para respeitar também as mulheres trabalhadoras rurais. Então, o Sindicato Santarém, ele existe com a sua carta sindical, é reconhecida pelo Ministério do Trabalho desde 4 de dezembro de 1973, A luta sindical, ela era bastante, sempre foi bastante árdua, mas eu, como sindicalista, estou desde 1996 na militância do sindicato, né? E como dirigente sindical, fui delegada sindical em 1998, em 2000 já era diretora regional.
A luta do sindicalismo em Santarém não foi diferente dos outros lugares. Muitos direitos foram conquistados, principalmente para o fortalecimento da agricultura familiar, o que demonstra que o papel do movimento sindical é fazer uma luta e forçar a barra de vez em quando com as suas incidências, como pontua Ivete Bastos.
Antes nós não tínhamos a energia em casa para iluminar, tanto que o símbolo do sindicato, a lamparina, é porque é a luz que clareia as noites escuras, que foi por centenas, eu posso dizer, de anos. O sindicalismo, a diferença dele fazendo a luta de classe, nós conseguimos direitos. E esses direitos foi o direito a termos a energia, em que é o luz para todos hoje, que precisa não é só fazer a luta, mas precisa também de vontade política dos governantes. Então isso é uma coisa que o movimento, o papel do movimento sindical é fazer uma luta e forçar a barra de vez em quando com as suas incidências através das grandes mobilizações.
Ainda na região oeste do Pará, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alenquer também segue numa perspectiva de luta e resistência, como relata Aldemara Ferreira, presidente do STTR.
O STTR de Alenquer foi fundado no dia 12 de dezembro de 1967. Naquela época, o sindicato foi criado com articulação, inclusive, política, porque o sindicato recebia recursos para o atendimento da saúde mediante o Ministério do Trabalho, situação essa que ocorreu até meados da década de 80, quando houve aquelas tomadas dos sindicatos, de fato, para serem administrados pelos próprios trabalhadores, porque tinha aquelas administrações que a gente chama até hoje de pelegas, que eram muito ligadas, inclusive indicadas pelo poder público da época. A ditadura, ainda muito forte também naquele período, contribuía muito para essa questão.
Aldemara pontua sobre as potencialidades e desafios do sindicato atualmente.
Hoje a realidade do sindicato, a gente tem assim as potencialidades e tem os desafios. Quanto trabalhadores, a nossa potencialidade está em todas as políticas públicas que a gente conseguiu adquirir. Óbvio que organizados quanto o movimento sindical de trabalhadores do campo, temos aí a questão da aposentadoria, salário maternidade, a questão de crédito através do PRONAF, a questão da conquista dos territórios, criação dos assentamentos e tudo mais. E os desafios vêm justamente também em busca de políticas públicas e também na defesa dos territórios, apesar dessa conquista da criação dos assentamentos, a garantia da reforma agrária, que é uma das bandeiras de lutas mais importantes do movimento sindical de trabalhadores rurais, a gente tem o desafio da implementação de fato desses territórios.
A força das lideranças sindicais reforça ainda mais a construção e resistência dos sindicatos. Sem eles, a efetivação das políticas públicas não seriam alcançadas. É preciso também, neste contexto, que o poder público caminhe junto com os sindicatos e garanta autonomia por seus direitos. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Amazônia é Notícia. Rádios que conectam a vivência dos territórios.
Substitua a mangueira por um balde e um pano para lavar seu veículo. O consumo de água será muito menor. Feche a torneira enquanto ensaboa as mãos, escova os dentes ou faz a barba. Não desperdice água. O meio ambiente e as futuras gerações agradecem.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
E fiéis católicos participaram nesta quinta-feira da celebração de Corpus Christi em Tefé, no Amazonas. A programação religiosa reuniu padres, ministros, coroinhas e centenas de fiéis. Saiba mais com Hanna Clara.
A cidade de Tefé viveu no início da noite de ontem, quinta-feira, um dos momentos mais importantes da fé católica, com a celebração de Corpus Christi, solenidade que recorda a presença real de Jesus Cristo na Eucaristia. A programação reuniu centenas de fiéis na matriz de Santa Teresa, em um momento marcado pela oração, devoção e demonstração pública de fé. A Santa Missa foi presidida pelo bispo da Prelazia de Tefé, Dom Altevi, e contou com a participação dos padres das paróquias do município, ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, coroinhas e agentes de pastorais. Durante a sua homilia, Dom Altevi reforçou a fé na presença de Cristo na Eucaristia. Segundo ele, toda a liturgia da solenidade aponta para o verdadeiro sentido do pão como alimento espiritual e sinal da presença de Deus na vida do povo. Dom Altevi também chamou os fiéis à vivência concreta da Eucaristia no cotidiano, destacando que receber Jesus na comunhão exige compromisso com o próximo e com a construção da unidade nas famílias e comunidades. Após a celebração eucarística, teve início a tradicional procissão de Corpus Christi pelas ruas do centro de Tefé. O ostensório com o Santíssimo Sacramento foi conduzido em meio às orações e meditações realizadas por Padre Zezinho, cânticos e demonstrações de fé dos fiéis. Por conta da realização da trezena de Santo Antônio, a procissão saiu da matriz de Santa Teresa e seguiu até a igreja de Santo Antônio. No local, ocorreu o momento de adoração ao Santíssimo Sacramento e a bênção final concedida pelo bispo e padres ao povo tefense. Da Rádio Rural FM de Tefé, no Amazonas, Ana Clara para a Rede de Notícias da Amazônia.
E nesta sexta-feira é celebrado o Dia do Meio Ambiente. Na Amazônia, os desafios ambientais fazem parte da realidade cotidiana. Poluição dos igarapés, descarte irregular de lixo e desperdício de recursos naturais estão entre os problemas que afetam diretamente a população. A reportagem é de Rafaela Amorim.
Ribeirinhos, guardiões da nossa casa comum, Laudato Si.
Celebrado em 5 de junho, o Dia Mundial do Meio Ambiente chama atenção para desafios que afetam o planeta, como a poluição, as mudanças climáticas e o descarte inadequado de resíduos. Para a Igreja Católica, a proteção da natureza está ligada à fé e ao compromisso com a vida, uma vez que a criação é vista como um dom de Deus confiado aos cuidados da humanidade. O presidente da Comissão de Ecologia Integral da Arquidiocese de Manaus, Frei Paulo Xavier, destaca que esse entendimento está presente na encíclica Laudato Si do Papa Francisco, que propõe uma visão de ecologia integral. Segundo ele, a preservação ambiental também envolve justiça social, cuidado com as pessoas e a construção de uma cultura de paz.
Dentro da criação, no livro do Gênesis, nós encontramos o olhar de Deus e Deus viu que tudo era bom. Por isso, essa questão se conecta exatamente com o cuidado com a natureza, com a justiça social. E aqui a natureza é vista como a casa comum. E se a casa é comum, ela é casa de todos. E se é casa de todos, então o olhar se desdobra nessa questão do amor, do cuidado, da proteção.
Na Amazônia, os desafios ambientais fazem parte da realidade cotidiana. Poluição dos igarapés, descarte irregular de lixo e desperdício de recursos naturais estão entre os problemas que afetam diretamente a população. A integrante da Comissão de Ecologia Integral, Marcela Amazonas, ressalta que a conscientização precisa se transformar em atitudes concretas, desde a redução do desperdício até o consumo mais responsável no dia a dia.
A participação da nossa igreja, o envolvimento direto da nossa igreja na questão ambiental tem um impacto positivo tremendo. A redução dos resíduos gerados, a economia da energia com a transição energética, muitas igrejas adotando energia solar, o consumo consciente da água, isso tudo afeta. O pouco gera o muito na questão ambiental quando todos se envolvem.
Dados da Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente mostram que cada brasileiro produz, em média, mais de 1 quilo de lixo por dia. Quando descartados de forma inadequada, esses resíduos contaminam rios e solos, favorecem a proliferação de doenças e contribuem para alagamentos e outros problemas urbanos. Para a Comissão de Ecologia Integral, o Dia Mundial do Meio Ambiente é um convite à mudança de hábitos e ao compromisso permanente com a preservação da casa comum.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com a professora Márcia Oliveira.
Editorial.
No dia de hoje, eu gostaria de comentar com vocês os resultados das eleições presidenciais da Colômbia no primeiro turno. Resultado de uma experiência que passei nos últimos tempos naquele país, pude acompanhar de perto as eleições do primeiro turno no domingo, na semana passada. Impresso aqui os comentários do jornalista Chico Cavalcante, na sua coluna da revista Fórum, que comentou os resultados desse primeiro turno na Colômbia e afirma que não foi apenas um susto, foi um terremoto político cujo epicentro está submerso. Ivan Cepeda, apoiado por Gustavo Petro, liderou as pesquisas por meses, mas foi ultrapassado na reta final por Abelardo de la Espriñela, da extrema-direita, que somado aos votos da terceira colocada alcança 50,7% dos votos. As pesquisas erraram, mais uma vez, como erraram também com Milei na Argentina, com Kast no Chile, com Nobô no Equador e assim por diante. Parece um cerco orquestrado para apropriação da extrema-direita nos processos políticos em toda a América Latina. Diante dos resultados do primeiro turno, riscos de retrocessos nos processos democráticos na Colômbia são iminentes. Uma pena, porque como resultado do planejamento participativo, o governo com as instituições políticas, acadêmicas e os movimentos sociais iniciaram políticas públicas importantes para responder aos grandes desafios econômicos, sociais, políticos e culturais do povo colombiano. Destaco aqui a Política Nacional de Assistência Social, que foi denominada no país como Plano Nacional de Cuidados. Pude participar do quarto encontro por El Futuro de los Cuidados em Colômbia, que se realizou de 25 a 27 de maio, de 26 deste ano agora, na cidade de Barranquilla, na Universidade Simón Bolívar. O evento consolidou-se como um marco histórico no avanço das políticas públicas de gênero e de direitos sociais, reunindo o governo nacional colombiano, academia, organizações sociais e delegações internacionais. No primeiro dia, com o tema Cuidados na Política Pública, foi apresentado o documento do Sistema Nacional de Cuidados, um legado do governo da mudança. Foi oficialmente apresentado e contou com a participação da vice-presidenta Francia Marques, que enfatizou a importância de consagrar o sistema como uma política de Estado irreversível. Uma característica importante desse Sistema Nacional de Cuidados é o diálogo com as pessoas e grupos que desenvolvem práticas históricas de cuidado, que aos poucos vão sendo reconhecidas pelo Estado e institucionalizadas. Assim, práticas de cuidados das comunidades indígenas, quilombolas, das comunidades de mulheres negras, das lideranças, anciãs, dos movimentos populares, se torna uma inspiração para novos sistemas nacionais de assistência pautados nos direitos sociais, no cuidado da casa comum e no bem viver. Oxalá o momento político não interrompa processos tão importantes de soberania popular e participação social. Que o povo colombiano saiba decidir seus destinos no segundo turno. Um grande abraço a todos e todas e até a próxima.
Encerra aqui a edição de número 4.466 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Laune Gonçalves, Rana Clara, Tânia Freitas, Rafaela Morim, Daniela Pantoja. Edição da Leuço Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br ou pelo nosso Instagram, @rededenoticiasdaamazonia. A você uma boa noite e um excelente final de semana.